Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem tá aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o caso da Elizabeth Fritzl, uma adolescente de 18 anos que desapareceu e foi encontrada no porão da própria casa 24 anos depois. Elizabeth Fritzl, nascida em 8 de abril de 1966, filha de Joseph Fritzl, um engenheiro elétrico, e filha de Rosemary Fritzl. Ela tinha 7 irmãos, 2 homens e 4 mulheres, e todos moravam juntos em Amstetten, na Áustria. Ela era uma pessoa muito tímida, adorável, e em certa época ela começou a tirar notas baixas, o que era estranho, né? Ela era uma menina muito inteligente, tirava notas altas. E ela nunca gostou de falar de garotos, o que era muito comum entre as meninas da idade dela, né? Isso porque o pai de Elizabeth abusava dela desde os 11 anos de idade, fisicamente e sexualmente. No dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth desapareceu. A polícia investigou o sumiço dela por várias semanas, mas eles acabaram parando porque não tinha nenhum tipo de pista, nenhuma informação, nenhuma notícia do paradeiro dela. Foi então que uma carta chegou à casa, né, onde ela morava, afirmando que ela teria fugido porque ela não conseguia mais ver com a família, ela não conseguia mais morar com eles e acabou indo embora. O Joseph, o pai da garota, chamou a polícia no mesmo instante. E afirmou que sua filha já planejava se juntar com o culto religioso e que o caso estaria resolvido. Mas o que realmente aconteceu foi que, no dia do sumiço, o Joseph havia chamado sua filha para ajudá-la a consertar a porta da adega da família, localizada no subsolo. Assim que chegaram, ele forçou ela a entrar no local e deixou ela inconsciente com uma toalha encharcada de éter. Todas as manhãs ele a visitava no porão e, ocasionalmente, ele passava a noite por lá, justificando a esposa que estava trabalhando nas máquinas que ele vendia. No início, ele simplesmente a manteve presa, mas a partir do segundo ano, ele começou a estuprá-la e, consequentemente, a Elizabeth teve a sua primeira gravidez, que ela perdeu o bebê após 10 meses. Mas, na segunda gravidez, com 4 anos de cativeiro, ela deu à luz a uma garota que chamou de Kerstin. 2 anos depois, outro bebê nasceu, um menino chamado Stefan. As duas crianças, elas permaneceram no porão, recebendo comida e água semanalmente, e a Elizabeth tentou educá-los da forma como era possível. Até porque eles não tinham, né, muitos recursos, eles não conseguiam sair, eles não conseguiam ter nenhum material para ajudar com isso, então ela teve que se virar. Ela chegou a ter outros filhos e 3 das crianças foram levadas para o andar de cima, morando com Rosemary e Joseph. Para despistar suspeitas, ele colocou as crianças próximas à casa junto com as cartas de Elizabeth. Por serem parecidos com o suposto da voz, eles nunca chegaram a ser levados pela assistência social. Em 2008, Kerstin, que estava com 19 anos, adoeceu gravemente, e desesperada, a Elizabeth implorou para que a filha fosse levada ao médico e Joseph, de má vontade, chamou a ambulância para salvar a jovem. No hospital, Kerstin foi interrogada sobre sua família e, quando foi revelado que sua mãe era Elizabeth, o seu caso de desaparecimento foi reaberto. Tentando enganar as autoridades novamente, Joseph obrigou a filha a escrever outra carta, qual um policial desconfiou por parecer ditada e a escrita de forma estranha. Pressionado pela ação policial, Joseph surpreendentemente resolveu libertar sua filha em 26 de abril de 2008, e ela foi imediatamente ao hospital ver Kerstin. Naquela noite, levada sob custódia, Elizabeth contou toda a sua história, à polícia. Explicou que seu pai a manteve em cativeiro por anos, obrigou a assistir pornografia e estuprou ela em seguida. Falou sobre os filhos vivos e os mortos e sobre as torturas psicológicas e físicas que ela sofreu. Quando Elizabeth foi sequestrada, o lugar tinha 20 metros quadrados, um lavabo, um banheiro e uma cozinha. O local passou a ter um chuveiro, 2 dormitórios e uma sala de estar, todas interligadas de 60 centímetros de largura. Nenhuma janela, nenhum sistema de ventilação, paredes com umidade, a presença de ratos que Elizabeth caçava com as próprias mãos. No verão, a temperatura sob o teto de apenas 1,70 m era insuportável. Fora do porão, 3 filhos meio-netos de Joseph Fritzl, que todos acreditavam ter sido adotados, brincavam na piscina enquanto os irmãos subterrâneos ardiam em um espaço fechado no qual a única distração era a televisão. Para eliminar da mente dos reféns qualquer tentativa de fuga, Fritzl instalou 8 portas, 3 delas equipadas com dispositivos eletrônicos de fechamento com combinação que somente ele conhecia. Além disso, ele havia ameaçado atacar Elizabeth e os filhos com gases caso tentassem escapar. Quando estava de férias, deixava reservas de comida para as vítimas. Joseph foi preso imediatamente, as crianças foram libertadas do porão e Joseph foi condenado em março de 2009 à prisão perpétua pelos crimes de sequestro, estupro, homicídio do filho morto, por negligência e incesto. O incesto por si só não é crime aqui no Brasil. O delito específico de estupro, ele tá no artigo 203 do Código Penal, só é assim considerado quando há violência ou grave ameaça. O intercurso sexual de pai e filha com consentimento e sem violência não é proibido. Mas, quando há envolvimento de menor de idade, né, de 14 anos, há o chamado estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código Penal, que é punido com reclusão de 8 a 15 anos. Já o incesto é crime em todos os 50 estados dos Estados Unidos, com diferentes penas em cada um deles, né? Fritzl pode ter direito à liberdade condicional em 2024, quando terá 88 anos de idade. Mas ele terá que ser aprovado por psiquiatras e as autoridades da penitenciária estão realizando trabalhos de prevenção a suicídio. Elizabeth, para ser poupada de depor na frente de seu agressor, gravou um vídeo de mais ou menos 11 horas que conta o que passou nos anos de cativeiro. Esse depoimento foi transmitido aos poucos durante o julgamento do pai dela. Alguns membros da imprensa dizem que Elizabeth esteve presente no julgamento disfarçada e que, ao ser avistada pelo pai, esse mesmo, né, confessou todos os crimes. Para não serem reconhecidos e poderem iniciar uma nova vida, Elizabeth e seus filhos receberam novas identidades e eles estariam numa cidade a cerca de 100 km de Hampstead, em documentos oficiais citados como Vilarejo X. A banda Hampstead, eu acho que é assim que fala, criou uma canção específica para esse caso, cujo nome é Inner Blood. Eu vou deixar um trechinho para vocês ouvirem. Come to me, come off my trots, durchlochten Spaß in tiefgeschoss, leise, leise. Elizabeth deixou o porão com 42 anos. O porão tinha cerca de 60 metros quadrados, uma cozinha pequena, banheiro, televisão e espaço para dormir. O acesso era feito por uma porta de aço localizada atrás de estantes e que podia ser aberta com uma senha eletrônica conhecida apenas por Fritzl, como eu comentei. Lá também foi encontrado um quarto com isolamento acústico, possível para impedir que as vozes fossem ouvidas do lado de fora da casa. Segundo a polícia, Fritzl teria deixado claro para a mulher e para os filhos que era proibido tentar entrar no local. A casa da família de 2 andares é mantida sob constante vigilância CCTV e patrulhada por guardas de segurança. Os residentes unidos da vila também ajudam a proteger a família, de acordo com relatos. Gente, esse foi o caso de hoje, e eu confesso que esse é um dos casos que mexe muito comigo, né? É triste saber disso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de ouvir esse episódio. Infelizmente, essas coisas acontecem, e eu espero que um dia parem de acontecer, por favor. E eu acho que é isso. Obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo caso. Esse episódio ele foi roteirizado e apresentado por mim, Maria Ingrid. Até o próximo.